Olá pessoal, vamos mais para um podcast com o tema de hoje, projeção. Meu nome é Carla Souza, estou aqui para te ajudar a você se conhecer cada vez mais. Vamos lá para Mateus capítulo 7, versículo 3, que fala o seguinte: Por que você fica olhando o cisco no olho do seu irmão e não presta atenção à trave que está no seu próprio olho? No mundo espiritual é falado de projeção e para o autoconhecimento fala efeito espelho, que, gente, dá no mesmo. O resultado é o mesmo, só que muda é o nome, tá bom? Então a projeção no autoconhecimento é uma ferramenta que vem me trazendo grande aprendizado, me trazendo aí uma sabedoria muito grande de me entender para depois entender o outro. Então, a projeção ela é um comportamento psicológico, pelo qual atribui a se transferirem para o outro ou para situações externas, os próprios sentimentos, as próprias motivações, as próprias situações interiores, passando o indivíduo a comportar-se de acordo com tudo isso. Vou dar um exemplo da minha vida. Sempre que as pessoas me procuram algo de o passado ou o presente, sempre tem o efeito espelho. Eu olho para aquela pessoa e falo, nossa, eu era igual a essa pessoa. Há um gatilho que acessa o meu passado junto com o passado dessa pessoa. Digamos que você trabalha, óbvio, tem ligações aí com o teu time, a tua equipe, tem alguém ali que você se identifica assim, se identifica de forma negativa. Como, Carla? Digamos que você é um ser humano proativo e a outra lá é algo mais lenta. Ai, que fulano é muito lento. E você fala assim, mas eu me identifico com ela ou com ele lá no passado, eu também era assim. Através do autoconhecimento, eu me senti, me fiz ser mais proativa. Então, quando você tem uma rejeição, ou um alimento, ou com uma pessoa, você acessou um gatilho seu lá no passado de forma inconsciente ou consciente. Você pode até falar assim, ah, eu descobri, eu não gosto de fulano, porque ela tem hábitos parecidos com a minha mãe, com a minha avó, ou quando eu era criança, a minha mãe e meu pai me fez agir assim. Então, isso é uma projeção. Quando você entende isso, fica mais fácil de não criar atritos entre você e quem está ao teu redor. A autoprojeção é simplesmente entender que aquilo que refletiu, o comportamento do outro que refletiu em mim, é algo que eu preciso ser tratado, ainda não foi tratado. Se tem alguém que te incomoda, ai fulano, não quero nem ouvir a voz, tu tem que entender o porquê. Por que será que essa pessoa me incomoda? O que que ela tem que reflete dentro de mim? Então, quem tem que se melhorar é você. Eu sei que existe pessoas difíceis, não estou dizendo isso. Tem. Se eu fosse lançar um livro, o nome do livro seria Como Lidar com Pessoas Difíceis, começando por mim mesmo, que eu também sou difícil, eu também tenho os meus momentos de sombra. Somos seres humanos. Eu também sinto medo, eu também sinto frustração. Mas não é a sensação do medo, e sim o que você faz com aquilo. Então, quando você tem esse olhar de sabedoria, entender por que que o outro me incomoda tanto, por que que eu me deixo que o outro me incomode, por que que eu deixo que o outro entre dentro de mim? Isso, gente, é a projeção. Quem sabe aí tu tá passando por isso no teu relacionamento, no teu trabalho, na tua igreja, na tua escola, na tua faculdade. Ah, fulano de tal, ele me incomoda muito. Busca entender isso, por que que ele tá, né? Por que que tá te incomodando tanto? E às vezes também existe uma projeção ligada aos nossos pais. Os nossos pais, muitas das vezes, alguns pais, não são todos, querem que o filho seja aquilo que ele não foi. Então ele quer projetar todo aquele sonho que ele não teve a oportunidade, ele quer projetar nos filhos. Isso, gente, traz grandes culpas, responsabilidades. Então cada um tem que buscar a sua missão, a sua vida e ser pessoas plenas de acordo com seus valores. Então o efeito espelho e projeção é baseado nisso. E busque, escreva, por que fulano me incomoda? Por que que essa sensação, quando eu vejo essa pessoa, tem essa sensação? Busque entender, liste isso e comece a olhar para você para ver se realmente Essa sensação está dentro de você, tem que ser tratada, ainda não foi tratada por conflitos emocionais, tá bom? Esse foi o nosso resumo podcast. Pode mandar aí sugestão de temas e vamos que vamos com mais mensagens, vamos nos conhecer melhor e ser aí pessoas cada vez mais felizes, tá bom? Até mais! Olá pessoal, está no ar mais um podcast Conheça a Si Mesmo comigo, Carla Souza. Estou aqui para te ajudar na sua vida pessoal e profissional. E o nosso tema é relacionamentos, onde eu vou falar para vocês duas coisas bem simples, mas que vai fazer uma grande diferença na sua vida, pode ter certeza, e principalmente na sua vida conjugal. Nós sabemos que a nossa vida são de 8 a 11 pilares, mas tem pessoas que só focam mais em um, em dois, em três. Então vamos focar hoje no nosso pilar conjugal. Então pessoal, eu tive a oportunidade de trabalhar somente com homens em um projeto que eu fiz há um ano e meio. E observando lá, eu gosto muito de observar eles falando, e a conversa que rolava lá na hora era a mulher dominante. Ah, minha mulher é muito dominante, ela só quer do jeito dela. E, gente, eu saí de lá com um grande aprendizado. Eu disse, nossa, realmente é isso mesmo. E eu sou, na época, eu era muito mais dominante, muito mais, eu venho melhorada a cada dia, gente. Isso é que é importante, não é o que nós somos, mas procurar ser uma pessoa melhor, né? E eu vejo que os homens, eles falam muito isso, em relação principalmente às atividades domésticas. Ah, minha mulher pede para eu fazer, mas ela nunca disse que tá bom. Então eu não vou mais fazer não, vou deixar ela fazer. Então aquela, geralmente a pessoa que é muito analítica, perfeccionista, ela tem que ser do jeito dela. Então acaba que ela pegando uma sobrecarga muito grande, porque ela delega e tira o poder das pessoas. E isso pro homem não é bacana, porque mexe aí com o moral dele. Tem a coisa do eu sou homem, eu sou macho, né? Então mexe um pouco sim. E, gente, nós mulheres, a gente botar no papel, né, e buscar entender essa dominância, né? E os homens, eles falam muito disso. Então, o antídoto para isso é você validar, é validação. Se você pede ele para fazer algo, tanto em casa, ou um trabalho, ou um projeto, alguma coisa, fale, amor, tá ótimo, você fez do seu jeito. Valida ele, nem que depois você mude. Eu sei que o que eu tô falando aqui, gente, não é fácil, é treino. Porque se fosse fácil, todo mundo faria. Se fosse fácil, não tinha casamentos falidos. Não tinha tantos divórcios acontecendo, dia após dia. Então, é validar. Por mais que você esteja com raiva, mas vá treinando. Não, eu consegui 1%. E por mais que você evoluir 1%, tá bom? Faça isso que dá certo. Eu digo isso por experiência própria. Então, realmente, os homens têm falado sobre isso. Ah, Carla, mas ele é muito lesado, ele não tem proatividade. Olha, isso foi fruto da criação dele. Por isso que você também tem que saber o perfil comportamental. Quais são as habilidades dele, os pontos de melhoria dele e o seu. Você fazendo isso é libertador para o seu relacionamento. E se você é solteira, você vai aprender a fazer isso. E vai ser melhor para você. Você não vai mais repetir aqueles erros lá do passado. Tá bom? E outra coisa também que vem acabando com os relacionamentos fora a parte financeira, que a gente pode fazer outro podcast em relação ao financeiro, se vocês quiserem, pode colocar assim, nós queremos falar um pouco do financeiro, é a parte das comparações. Às vezes o homem compara a mulher com a mãe, ah, você está muito parecido com a sua mãe, ou então a mulher fala, ah, você está muito parecido com seu pai, ou com sua mãe também. Gente, só existe uma pessoa, só existe uma Carla no mundo. Só existe você no mundo. Somente. Por mais que você seja parecido com a sua mãe, você não é igual a sua mãe. Agora, se ele te comparar com coisas positivas, receba. Ah, você é tão doce igual a sua mãe, você é tão organizada igual a sua mãe. Agora, se ele comparar ou ela comparar algo negativo, eu sei que vai doer. Porque dói. Eu digo isso porque eu sofri muito com comparações na minha infância. Isso dói. Mas eu não sabia me defender antes. Hoje eu sei, graças a Deus eu sei. Eu busco colocar no papel, mas se ele falou isso ou ela falou isso e me incomodou, eu preciso saber o que tem de errado dentro de mim. Se tá me incomodando, porque tem algo que eu ainda não resolvi. Isso é autoconhecimento, gente, tem que ter muita sabedoria. As comparações. Quando você valida, você vai enfraquecendo as comparações. Tipo assim, amor, você tem razão, eu preciso melhorar mesmo. Muito obrigado por me lembrar disso. No máximo que você vá pro quarto, chore, fique chateada com ele, mas depois que passar, vá lá e anota. E faz o seguinte, senta, você e ele diz, me diga o que você acha que eu faço que te incomoda, e troca isso, vai trocando. O que eu faço que incomoda você? E liste. Mas precisa ter muita autoconhecimento e sabedoria para você. Se você realmente sentar, realizar isso, eu já realizei isso no meu relacionamento, e é libertador. É muito fácil, gente, a gente olhar o nosso lado bom, o feedback positivo, mas quando busca para melhorar, a mudança dói. Doer, vai doer mais ainda se você permanecer sendo essa pessoa que você é. Todo dia nós nascemos para ser pessoas melhores. Então tá aí uma oportunidade de você, quem sabe se você está passando por alguma situação no seu relacionamento, eu não sei. Quem sabe você está querendo desistir do seu relacionamento. Ou quem sabe você está solteira, acha que não tem ninguém para te amar. Mas a primeira pessoa que tem que amar primeiro é você mesmo. Se ame primeiro para depois amar o outro. O amor é transbordar. É um copo cheio, ele transbordar para você depois amar o outro. E se você tá aí num relacionamento, vai casar, pegue isso aí logo. Pegue esses hábitos que estão ruins aí para você e transforme em positivos. E é isso, gente. Vamos em frente, porque nós merecemos ser pessoas melhores a cada dia. E a mulher, ela está aí para dominar com hábitos positivos. Ser pessoas... A gente pode sim ser dominante, mas não sendo tão agressiva na dominância. Vai diminuindo, vai dominando, que nós temos esse poder sim, mas tem que saber usar esse poder ao nosso favor. Tá bom, gente? E até o nosso podcast. Espero ter te ajudado. Conheça você mesma e cada vez melhor, tá bom? E é isso, galera. Vamos nos encontrar em breve e vamos ficando por aqui com mais um podcast maravilhoso que foi esse. De relacionamentos. Até breve!
Olá, pessoal! Vamos mais para um podcast Conheça a Si Mesmo. E hoje vamos falar um pouco de timidez. Só que hoje eu estou na companhia de uma pessoa maravilhosa, uma profissional, no qual Deus me presenteou, e vamos falar dessa temida timidez. Vamos compartilhar com vocês aquilo, o quanto essa timidez nos atrapalhou e como nós superamos para que possamos fazer grandes coisas positivas, ajudar pessoas, cada vez mais deixando essa energia negativa, né, gente, que nos atrapalha. Nós sabemos que a timidez, ela é uma característica comum na maioria das pessoas e não necessariamente está ligada, assim, a um comportamento ruim, sabe disso, mas sim um traço de personalidade que eu fui buscando para eu me conhecer melhor, para entender o porquê que eu tinha isso em mim. E a gente sabe que as pessoas tímidas, elas podem sim conquistar grandes resultados e alcançar o seu sucesso profissional, como qualquer outra pessoa. Basta que a gente possa superar, gerenciar, né, essa energia aí negativa, que para mim é como se fosse uma energia na época. E hoje eu quero aqui que vocês acolham essa pessoa maravilhosa, Ivana Gomes. E aí, Ivana, seja bem-vinda ao nosso podcast.
Olá, Carla! Obrigada! Obrigada pelo convite, obrigada a todos vocês. Gente... Pois é, estamos aqui para poder falar sobre essa timidez. E como a Carla bem disse, muitas vezes essa timidez, ela não é uma característica negativa, apenas nós precisamos saber como lidar com ela. O que fazer para superá-la, o que fazer para que ela não nos impeça de sermos quem nós queremos ser ou de ser quem nós realmente somos, né? E algumas vezes isso também pode ser por conta de fatos, acontecimentos que aconteceu na nossa infância, que faz com que a gente seja uma pessoa tímida.
Exatamente. Aí você focou agora no tema que eu comecei toda a minha construção, né, com essa timidez lá na minha infância, onde as pessoas me rotulavam, né? Ah, que menina tímida. Por ser uma pessoa magra também, né? Eu não me aceitava. E quando vai crescendo, você vai vendo quanto essa timidez atrapalha na sua vida na escola. Você vai indo para a faculdade, atrapalha também. Me atrapalhou muito nos meus relacionamentos, tanto a parte conjugal quanto a parte interpessoal. Né? E através, né, Ivana, do autoconhecimento, a gente vai se conhecendo e vai vendo. Não está sendo bacana para mim. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que agir, né?
É isso mesmo. E isso vai a partir do autoconhecimento, como a Carla disse. E, gente, uma coisa que ela falou de coisas que aconteceu com ela na infância, assim como comigo também foi na infância. Eu tenho uma sequela de uma deficiência física, né? Que eu tive pólio quando eu era bebê. E também tinha uma questão que aconteceu, outras duas questões. Uma vez eu estava na missa e fui bater palma, porque criança, fui bater palma, porque na música falava de bater palma, e eu fui repreendida na frente de todos.
Sim.
E a outra coisa, eu sofri bullying e falavam muito referente à minha voz, né? E isso fazia cada vez mais com que eu ficasse introspectiva e não falasse isso. O que eu pensava, não falava o que eu sentia.
Uhum.
Além de que isso era um outro comportamento que acontecia comigo quando eu era criança. Duas coisas que acontecia muito comigo dentro de casa. Meu irmão mais perto de mim, pessoal, pra vocês terem ideia, é 9 anos mais velho que eu, certo? Então, uma coisa que acontecia muito era de que eu não podia falar porque eu era criança, então eu não tinha direito à voz, né? E uma outra que me despertou no dia que meu pai faleceu, que eu lembrei que eu também ouvia na infância. Que no dia que meu pai faleceu, eu tava chorando e um irmão chegou e disse assim: engole o choro. E eu lembrei exatamente que eu passei a minha infância escutando: engole o choro. E isso fazia com que eu prendesse cada vez mais os meus sentimentos e não falasse.
Sim. E isso que a Ivana falou é bem importante. Eu também passei por isso de outras formas, claro. Então, sempre assim, enfrente os seus medos. Mas como enfrentar esse medo? Nós sabemos que as pessoas muito tímidas, elas costumam ter medo de se impor, seja na hora de falar em público, expor opiniões, como nós falamos, a Ivana falou muito bem, reuniões, apresentação de trabalho e até mesmo ao participar de uma rodinha de amigos. E a gente sabe que esse medo, ele é normal, que nós vamos morrer e nascer com medo. A gente sabe disso. A gente só não pode deixar com que esse medo nos vença, nos conduza. E foi desde a minha infância, a pré-adolescência e vida adulta, me acompanhou. Ele continua sim me acompanhando, é claro. Mas hoje eu tenho realmente um freio para ele. E foi no alto. Olá pessoal, continuando o nosso podcast com o nosso tema aqui, timidez. Eu estava falando sobre o autoconhecimento, quando a gente se conhece, quando a gente busca a saber as nossas habilidades e os nossos pontos de melhoria, aí sim, você se pergunta, eu estou perdendo tudo isso? Eu sou tudo isso? Por que eu não estou fazendo? Será que esse medo é maior do que eu? Ele pode ser maior ou pode ser menor, né? Depende muito da sua ação, né, Ivana? Depende muito do que você quer como propósito de vida, né?
É, depende muito do que a pessoa quer como propósito de vida, mas também da pessoa acreditar nela mesma, acreditar no que ela quer passar e ter segurança nisso.
Exatamente. Falou um ponto bem interessante.
Que ela acredita e que ela tem essa segurança, essa superação desse medo já ajuda nessa superação, tá entendendo? Já impulsiona a pessoa a agir, a fazer aquilo que às vezes tanto pode fazer com que ela seja tímida.
Isso, e quando tu falou um ponto bem interessante, foi quando eu comecei a realmente sair, né, dessa coisa de timidez, dessa coisa que me travava. Quando eu comecei a acreditar em mim mesma. quando você busca, eu sei quem eu sou, eu vou falhar, eu sou ser humano, mas eu vou falhar para acertar. E tem pessoas esperando por mim. Eu preciso ajudar as pessoas, mas para isso eu preciso me ajudar primeiro, né? Esses questionamentos internos, até para eu fazer uma apresentação, eu sofri muito, eu suava muito, eu ficava imaginando mil coisas. Ah, e se a fulana não gostar, se o pessoal não gostar, então tudo isso você vai buscando acalar, né? O diálogo interno também é interessante. Isso já é uma dica que eu estou passando para vocês. Você pode também dar a sua dica que você foi fazendo para melhorar.
Gente, e o que eu já fui fazendo dentro disso, de acreditar em mim mesmo, eu achava que eu nunca era o suficiente para nada, certo? Eu achava, assim, eu buscava sempre fazer para ter a aprovação do outro, né? Então, e eu buscava a perfeição para poder ter essa aprovação do outro. Só que eu nunca vou ser perfeita. E cai no que você falou. Como eu nunca vou ser perfeita, como é que eu vou conseguir essa aprovação? Então era uma coisa que eu não tinha nunca. Eu nunca tinha essa aprovação. E às vezes eu nem agia, porque eu fazia, mas eu não gostava. E aí eu não continuava, porque eu não gostava. Certo? Eu comecei a ver que isso, pera, mas eu posso ser imperfeita, eu não preciso ser perfeita.
Sim.
Eu vou fazer o meu melhor.
Sim.
Mas eu posso ser imperfeita.
Exatamente.
Então, isso faz com que eu faça, com que eu aja e que eu também me ajude a superar essa timidez, a superar o medo e a seguir em frente e superando cada vez mais, fazendo algo diferente.
Isso.
Como é estar aqui com você.
Olha aí, que coisa boa. Eu também estou falando a mesma coisa, né? Quem me viu antes, me conheceu antes, fala assim: nossa, Carla, você mesmo. É incrível. E baseado nisso, fica uma pergunta para você que está agora nos ouvindo. Quer superar a timidez em sua vida pessoal e profissional? Então não se sinta inferior nada a ninguém. Como a Ivana falou, eu digo que é superar a timidez é que nem a pessoa que deseja muito nadar. Para nadar, tem que entrar na água, tem que se molhar, tem que enfrentar ali aquela onda, tem que levar aquele caldo, tem que cair, mas depois você começar a fazer as coisas de forma natural. Hoje eu e a Ivana, a gente faz muita coisa juntas, a gente fala de uma maneira tão natural, né, Ivana? Tão segura de si.
É verdade.
Não é assim, segura de si, assim, eu sei quem eu sei onde eu quero chegar, independente de quem gostar ou não, eu tô fazendo meu trabalho, essa é a minha missão. Gente, isso é libertador. Sou muito grata a Deus porque o Senhor tem nos colocado cada vez mais a empoderar mais pessoas. E Deus tem colocado pessoas como a Ivana também para me ajudar, porque é uma ajudando a outra. Estamos aqui também por um propósito, né, Ivana?
Gente, aqui eu também agradeço muito a Carla. E é como assim, é como nós estamos com um propósito, realmente é uma ajudando a outra. E uma coisa que ela falou e que eu vou repetir aqui é a questão de fazer e de estar superando, mas assim, melhor feito do que não fez.
Verdade.
Certo? Ou seja, se você conseguir, se a pessoa, qualquer pessoa, ficar buscando cada vez mais uma perfeição e não fizer, então é melhor que ela tenha feito do que estivesse perfeito. Porque se ela fosse buscar a perfeição e não fazer,
exato,
não adiantava estar buscando a perfeição.
Exatamente. E pessoal, o nosso podcast, ele poderia durar uma hora, duas horas. Esse tema é tão maravilhoso, né, Ivana? Tantas pessoas vão se identificar com a gente. Mas vamos nos despedir.
É verdade.
Porque pode colocar aí as dicas que vocês querem, assuntos que vocês acham que vão agregar para a vida de vocês e para a nossa também. Porque cada podcast feito é um desafio, é um aprendizado. Cada convidado que eu trago aqui também é para agregar na vida de vocês. A gente agradece muito. E é isso. Nosso podcast é Conheça a Si Mesmo. Então, acredito. A Ivana trouxe aí o seu exemplo de vida, assim como eu. E eu quero que você se despeça aí do povo.
Carla, eu quero agradecer primeiro a você por esse convite, né, de estar participando aqui, estar podendo falar um pouquinho dessa minha experiência, de como foi superar isso na minha vida. Né, e quero agradecer a vocês que estão aí. E quero perguntar, deixar para você uma pergunta. O que é que você vai fazer? O que é que você pode fazer para poder superar o seu medo? Se você pode ser que você pense em algo muito longe, mas pensa assim, se você puder dar um passo hoje, que você está ouvindo isso, Qual é o passo que você pode dar hoje? É o primeiro passo.
Isso.
Mas qual é esse passo que você pode dar hoje para superar seu medo, superar a sua timidez, ou que faça você agir?
Exatamente. E algo...
Obrigada, Kathleen.
Eu que agradeço.
Muito bom estar.
Eu que agradeço que você possa pegar essa pergunta aí de autoconhecimento da Ivana. E depois nós queremos que você nos fale aqui em parte 2, o que você fez em prol, né? O que você agiu, como que você agiu, qual foi o primeiro passo que você fez, que nós também um dia tivemos assim. E nós estamos aqui mostrando para você que é possível. Bom? Então vamos ficando por aqui com mais um podcast, conheça a si mesmo. E até breve, gente. Fique com Deus.